Cá estamos para mais um Brainstorming, um programa em que os holofotes estão nas ideias que as marcas vão tendo e das quais nos vamos servindo.
E esta semana, luzes voltadas para a CUF, que quer acabar com a carreira do famoso Dr. Google.
Dr. Google, uma estrela já há muito em ascensão, e por falar em estrelas, a Eleven Sports tem um convite interessante e vai dos campos para os céus para nos propor uma constelação.
E ainda cabe na nossa pochete semanal de criatividade a campanha da Samsung, que nos conta a história do primeiro desgosto amoroso de uma aranha.
Uma campanha que tem sede a prateias, num brainstorming em que vamos estar à conversa com Paulo Figueiredo, diretor do site piscapisca.pt.
Eu sou a Ana Filipe Rosa.
Eu sou o Vicente Figueira.
E para já no brainstorming, em caso de dúvida, não pergunte à internet.
Esta tosse. A doutora vizinha diagnosticou gripe. O doutor tio deu uma segunda opinião. Alergia. Nem imagino o que dirá a doutora internet.
A CUF tem uma nova campanha para promover o avaliador de sintomas da aplicação MyCUF.
E contra os médicos de bancada e até contra o conhecido Dr. Google, a CUF quer incentivar os pacientes a deixar esses diagnósticos leigos para trás, mesmo que sejam plenos em boas intenções.
Para substituir os dizeres da vizinha, a CUF tem uma nova campanha com vídeo, áudio e presença nas ruas. A sugestão passa por esquecer os 7 milhões de resultados possíveis de uma pesquisa na internet e avaliar os sintomas de uma forma profissional com a ajuda do avaliador de sintomas da CUF.
Em caso de dúvida, não vá criar mais dúvidas nos sítios habituais. Preste menos atenção às opiniões não especializadas, agradeça a simpatia e opte pelo avaliador de sintomas.
É um bom resumo desta campanha da CUF com criatividade da BBDO.
É uma forma de dizer que, finalmente, há estrelas no céu a dourar o nosso caminho.
Numa outra campanha, algumas das estrelas estão à procura de madrinha ou padrinho.
A Eleven Sports está associada à Agência Espacial Portuguesa para que jogadores e adeptos possam ser os padrinhos de estrelas.
De entre todos os adeptos que queiram participar, o que mais brilhar vai chegar à final da Liga dos Campeões, a mais famosa constelação do futebol mundial.
Mas na constelação da Eleven, o processo é simples. O adepto que melhor responder à pergunta "Porquê é que para ti a Eleven é 5 estrelas?" vai ter o nome inscrito num astro.
E apadrinhando um astro, o vencedor vai ser a 11ª estrela de uma constelação constituída por 10 jogadores portugueses. Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva são dois dos nomes que vão apadrinhar estrelas nesta constelação da Eleven.
E no dia da final da Champions, o vencedor desta campanha, para além de poder assistir à final, vai poder também ver o nome nos céus em conjunto com os colegas de constelação, isto é, outras estrelas do futebol nacional.
Como é que esta constelação vai ficar visível nos céus é um mistério tão grande como o universo. Ainda assim, o Big Bang desta ideia da Eleven, que vai contar com a ajuda da Agência Espacial Portuguesa. Portanto, é ir olhando para cima.
Na próxima campanha que vamos falar, uma tarântula olhou em frente e para o outro lado da rua e encontrou o amor.
O novo anúncio da Leo Burnett para a Samsung apresenta-nos a peculiar história de amor entre uma tarântula de estimação e um smartphone.
Tudo começa porque alguma cabeça criativa se lembrou que os olhos de uma tarântula são em muita coisa semelhantes às várias lentes da câmara do novo Galaxy S22 Ultra.
E ultra melancolicamente, no anúncio de que falamos, a tarântula está abandonada à solidão de uma caixa de acrílico, até que um dia
descobre o amor ao ver o anúncio do novo Galaxy pela janela num cartaz de rua. Olhos nos olhos, ou neste caso, olhos nas câmaras, o match é imediato, uma tarântula com borboletas na barriga.
São longos dias de contemplação amorosa para o felpudo bicho, só que um dia...
tudo o que é bom acaba e o cartaz é removido.
Uma tarântula desolada é o que se segue. Sem o amor, do lado de lá da rua, o aranhiço cai de 8 patas numa tremenda e amarga solidão.
Solidão que só tem termo no dia em que toca a campainha. E se o amor não se encomenda, no caso deste anúncio, a encomenda que chega à casa do dono da tarântula é amor empacotado.
Neste caso é um Samsung Galaxy S22 Ultra que a tarântula tem a oportunidade de olhar de perto. Neste caso, não em carne e osso, mas sim em ecrã e processador.
O amor não tem baterias, quer dizer, o amor não tem barreiras, é o que nos diz este anúncio da Samsung. E se uma tarântula se apaixona por um smartphone, o que não tem barreiras é a criatividade desta campanha.
Já a seguir, no Brainstorming, saltamos a barreira das campanhas e seguimos para uma conversa com Paulo Figueiredo. É o diretor do piscapisca.pt. Hoje no Brainstorming estamos à conversa com Paulo Figueiredo, é diretor do site piscapisca.pt, o piscapisca.pt que é um motor de busca de automóveis do Banco Credibon, certificado pela Associação Portuguesa do Comércio Automóvel. Paulo, muito obrigada por estar connosco, bem-vindo.
Olá, muito obrigado, boa tarde, o prazer é meu.
E antes de mais, vou começar com um desafio, não sei se estava preparado para isto, mas vamos a isso, porque estamos em rádio, onde o som é rei dos sentidos, e portanto, como vamos falar de carros, se tivesse de definir o som do carro do futuro, qual seria a sugestão, Paulo?
Uma excelente questão. Muito provavelmente o som do carro do futuro será muito baixo ou nulo, aliás, com a tendência que estamos a ter com a eletrificação dos carros, até é interessante porque alguns modelos elétricos tiveram que incluir o ruído de carro para avisar os transeuntes que se estava a aproximar um veículo. Portanto, é muito provável, com a evolução da tecnologia que nós estamos a ter, que o som do carro do futuro seja praticamente nulo, mas que tenha, sim, outros serviços e outras valências que vão muito para além da mobilidade e da condução autónoma e que permitam a cada um de nós, enquanto no fundo circula de um ponto A a um ponto B, que possa ter uma série, fazer uma série de coisas, ou trabalhar, ou entreter-se, ou ter acesso à informação, ou ler as notícias, e portanto é muito provável que o som seja sem som, arriscava a dizer.
Muito bem. Paulo, vamos falar aqui do pisca-pisca agora concretamente, porque surgiu uma altura em que o país fechou por causa da pandemia. Como é que foram os primeiros tempos muito agitados, imagino?
Sim, nós temos a curiosidade, nós lançámos o pisca-pisca no dia 2 de março, aliás estamos a caminho de completar o nosso segundo aniversário, 2 de março de 2020, que foi o dia do primeiro caso de Covid em Portugal.
Sim, exatamente.
E, portanto, foi na muxa, como nós dizemos. E, de facto, foi, por um lado, um desafio, porque, obviamente, apanhámos um país a confinar, os setores económicos a fechar, mas isso também permitiu que o piscapisca.pt fosse o apoio e a ferramenta e a montra digital de muitos dos nossos parceiros que, tendo os seus stands fechados, não tinham outra forma, e foi durante muito tempo, outra forma de chegar ao público em geral, e até numa fase, porque se olharmos para aquilo que foi o comércio de carros usados em 2020, em termos de resultados não foi totalmente mau, houve muita venda de carro usado, também havia por parte do público, do consumidor, muita gente que na altura deixou de usar os transportes públicos, ou deixou de ser opção, e que passou a querer comprar um carro usado, um segundo carro, e às vezes até um terceiro carro para a família e para as deslocações, mas sim, tivemos esse desafio, até porque o piscapisca.pt foi criado para apoiar o setor e para desenvolver o setor. É uma área que tem muitas PMEs, algumas delas familiares, com uma capacidade de digitalização ainda não muito elevada, e portanto o nosso desafio era também dar esse apoio. E a pandemia veio acelerar todo este processo, portanto, tanto nós como os próprios parceiros, como o próprio mercado, teve que tentar rapidamente adaptar-se a esta nova realidade. E nós fomos, de facto, uma ferramenta crucial nesse processo, nessa facilitação de ser mais digital, de fazer a venda remota e de chegar ao ponto, por exemplo, de comprar um carro online e entregar o carro em casa.
Nós aqui estamos a falar de marcas e de criatividade. Como é que é pensar este lado criativo de um motor de busca automóvel?
Nós, quando criámos a marca e o nome Pisca Pisca surge antes da ligação depois que nós fizemos à famosa música com mais de 30 anos quase, mas que estava na cabeça de todos nós, e portanto nós também dizemos que numa altura difícil também colocámos Portugal a cantar e a dançar um bocadinho e a aliviar um bocadinho o peso que tinha a pandemia, surge numa lógica de que é um setor tradicionalmente muito cinzento, que falava para um público maioritariamente masculino e que nós quisemos inovar e de facto trazer esta inovação e falar para todos sem uma linguagem técnica, e por isso é que no piscapisca.pt nós temos um motor de busca mais tradicional, vou-lhe chamar assim, que permite ao comprador escolher uma marca, escolher um modelo, escolher determinadas características quando já sabe o que quer e fazer a pesquisa, mas também tem a pesquisa pelo carro ideal através da pergunta de 4 ou 5 questões, da resposta, aliás, a 4 ou 5 questões, nós aconselhamos um tipo de carro para quem tem uma família, para quem tem um cão, para quem quer fazer surf, porque quisemos, de facto, falar para entendidos e para não entendidos, e escolhemos uma cromática do fúchsia e do azul eletrizante, porque, de facto, falamos para todos os géneros. E foi esta inovação ligada à marca, ligada à música, ligada a uma nova abordagem a este setor tradicionalmente mais cinzento, que o Pisca Pisca trouxe, e de facto conseguimos aqui criar, eu diria que uma nova dinâmica, e muito contentes, aliás, porque fomos já agora em 2021 reconhecidos com ganhando o prémio 5 estrelas. Foi a primeira vez que não o monopolista típico do mercado tinha ganho nos últimos 8 anos, ganhou o prémio, portanto nós ganhamos o prémio 5 estrelas pela primeira vez, e claramente como reconhecimento desta forma inovadora e diferente de falar e de abordar o mercado.
E portanto, como é que foi a reunião criativa que chegou à música da Ruth Marlene? Foi evidente à associação?
É muito interessante essa questão, porque de facto o nome surgiu primeiro, o pisca-pisca surge, porque para já, claro, é uma componente do carro, é uma componente importante, e é uma componente que nós usamos quando queremos mudar de direção. E era esta mudança de direção que nós queríamos para o mercado, não só para quem compra, mas também para quem vende, porque nós temos uma ligação muito próxima com os nossos parceiros e queremos, de facto, dizemos sempre que trabalhamos para eles e com eles, e portanto esta mudança de direção e o pisca-pisca faziam sentido enquanto novo nome. E após ser criada a marca e quando se começou a discutir, ok, então agora como é que vamos comunicar, no fundo, esta nova presença, aí sim surgiu até por parte da nossa agência a ideia da música e era uma ligação totalmente óbvia, portanto demos uma roupagem nova, não só à música como à própria artista, trazendo um bocadinho para esta época, porque a música, as pessoas não se apercebem, mas tinha quase 30 anos de facto, mas estava na cabeça de todos nós, porque foi de facto marcante. E daí a ligação à música e depois a construção de toda a campanha ligada à mesma.
Paulo, o que é que este novo ano, 2022, vai reservar à vossa marca? Vocês vão ter aqui também uma campanha associada ao Rock in Rio, a um grande festival, portanto, o que é que nos pode contar sobre isto?
Sim, claramente, o Rock in Rio é uma ligação completa e em linha com, como eu referi, com a música que está no ADN da nossa marca, e com muito orgulho queremos ter a roda gigante Pisca-Pisca, onde vamos distribuir prémios, vamos ter uma experiência interativa, instagramável, para que toda a gente partilhe e tenha ali, de facto, um momento único naquilo que é a melhor vista da cidade do rock. Mas, acima de tudo, nesta ligação ao mercado, o ano 2022 vai ser um ano muito desafiante, já o está a ser, até pela falta de carros, quer novos, quer usados, que o próprio mercado está a experienciar, por todo o efeito da pandemia que teve nas fábricas,
na questão dos chips também, não é?
Nas rentacars, nas gestoras de frota. Exatamente, ou seja, este mercado sempre funcionou numa cadeia de valor que as fábricas fazem a produção dos carros novos, que as marcas vendem, não só diretamente ao consumidor, mas para as rentacars e para as gestões de frota, que depois os vendem para o mercado de usados. Portanto, no fundo, o funil era um bocadinho este. E como aconteceu esta interrupção, o mercado está claramente com dificuldade em relação àquilo que é a aquisição de produto, e portanto nós vamos trabalhar, continuando a trabalhar nos nossos eixos, que são a garantia, a certificação. Nós lançámos um programa de certificação de veículos com a Associação Portuguesa do Comércio Automóvel, que faz com que um comprador que vá ao Pisca-Pisca ver um carro tenha acesso a um relatório técnico desse mesmo carro, e somos o primeiro portal onde disponibilizamos esse relatório técnico ao comprador final, portanto esse eixo da certificação e da qualidade para nós continua a ser muito importante, mas depois ter um conjunto de ferramentas que trabalhem esta vertente da falta de produto que eu referi. Portanto, vamos proporcionar ao mercado, aos nossos profissionais, um acesso facilitado aos carros dos particulares que estão à venda, a outras fontes de recrutamento de veículos, a leilões de veículos, isto na parte dos profissionais. Para o consumidor, vamos continuar a trabalhar para trazer mais informação, melhor informação. Nós somos também o único portal que tem uma parceria com a DECO Proteste para apoio a quem compra, para saber que direitos é que tem, que obrigações é que os vendedores têm, portanto, para garantirmos a transparência para o mercado, e vamos criar então esta sequência de ainda mais informação, mais ferramentas para facilitar o processo a quem compra, seja entendido ou não nos carros, mas acima de tudo trazer aquilo para nós que é importante, que é sermos uma ferramenta dinamizadora que apoia quem compra com esta informação e esta transparência, e apoia quem vende através de novas ferramentas, de uma melhor gestão de acesso a produto, e acima de tudo também que perceba, e os nossos parceiros têm entendido isso muito bem, que a qualidade e a transparência neste mercado são aquilo que vão fazer a diferença. E portanto a grande aposta para 2022 será claramente essa, continuarmos este caminho de contribuir e construir valor, quer para quem compra, quer para quem vende.
E Paulo Figueiredo, estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo, mas gostava de falar também um bocadinho deste seu percurso até chegar a este universo automóvel, ao piscapisca.pt. O que é que nos pode contar sobre isso também?
Bem, sim, eu já estou ligado ao setor há alguns anos. Aliás, eu venho do concorrente direto do Pisca-Pisca, neste caso do grupo OLX, que é o stand virtual, onde fui diretor comercial também há alguns anos, e antes eu costumo dizer que tenho um percurso engraçado, porque estava na defesa do consumidor, portanto já estive do lado da luz, e agora, como eles diziam, vim para o lado de quem fornece os serviços para garantir que esta ligação e esta transparência que é tão importante para o mercado, de facto, funciona. A minha ligação ao setor automóvel já tem mais de 8, 9 anos, mas trago, e para mim sempre foi um apoio muito importante, de facto, esta visão de que trabalhando em conjunto e facilitando a relação entre quem compra e quem vende, é a receita win-win. Ou seja, temos que tirar, e nós queremos muito ter esse peso, tirar aquele estigma de que no mercado de usados as pessoas, quando vão comprar um carro, têm que ter os dois pés atrás, porque correm o risco de estar a comprar algo que não tem qualidade ou que não serve o propósito. Pelo contrário, garantir que nós somos a ferramenta que permite ter essa confiança, e também os profissionais que o têm entendido muito bem, passarem toda a informação, passarem toda, dar as garantias, dar toda a transparência e apoio a quem compra, porque é assim que vamos construir um mercado mais sólido. E esse meu papel e esse meu percurso traz também um bocadinho esse ADN que eu tenho tentado dar à marca e espero dar nos próximos anos.
Paulo, muito obrigada.
Obrigado.
Estamos nos confins de mais um brainstorming. Vamos aos destaques da semana. E há duas coisas nas quais as marcas estão a apostar com cada vez mais certeza: a sustentabilidade e o metaverso.
E começamos com o metaverso. A marca portuguesa de joias Wanther já tem um brilho digital. Acaba de se lançar no admirável mundo novo das coisas que não se tocam. São 5 peças disponíveis no OpenSea, uma plataforma especializada em NFTs. Mas, na verdade, nem tudo é virtual. Quem comprar os links das joias desta coleção vai receber a versão física da peça, e se a joia passar de geração em geração, a ligação será sempre única. Há um NFT associado a cada joia que não pode ser falsificado. É assim que a marca de joias portuguesa Wanther está já pré-posto no metaverso.
E a fechar o brainstorming desta semana, pomos o pé na sustentabilidade quase literalmente. A Puma fez chegar ao mercado as primeiras chuteiras de marca feitas com material reciclado. Os modelos Ultra 1.3 e Future 1.2 são as novas chuteiras desenvolvidas pela marca italiana em parceria com a First Mile, uma organização especializada na recolha de garrafas de plástico. As novas chuteiras Ultra 1.3 têm 21% de material reciclado na parte superior e vão ser estreadas por Rafael Varane, do Manchester United. As Future Z1.2 vão mais longe e contam com 42% da parte superior feita a partir de materiais reciclados. Vão chegar aos relvados através de Vicky Lousada, do Manchester City.
O brainstorming vai chegar ao fim,
mas está de volta para a semana.
Até lá!